Boa noite, salve, salve, neguinhos. Está começando aqui mais uma live do Neguinho, série Teatro Negro em Minas Gerais, né? Coletivo Neguinho Presidente, podcast Neguinho Presidente. Estamos fazendo essa série de encontros para falar sobre teatro negro, né, aqui de Minas Gerais, falar sobre teatro negro, falar sobre arte, falar sobre vida. É um prazer, né, estar aqui mais uma vez. Está eu, ao meu lado está a Jane, e hoje nós temos convidado muito especial, né? Como sempre, como todos os nossos convidados, todos especiais, Evandro Nunes. De início, agora é importante dizer que eu sou o Ângelo Dias, estou aqui, né, com uma roupa preta, um capuz preto, uma máscara preta. Atrás de mim tem uma parede branca escrito: Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar, negritude, teatro e também o avatar de uma neguinha e de um neguinho. Ao meu lado está a Jane Silva. Ela que é a nossa intérprete de Libras. Ela está vestida de azul, se eu não estiver enganado, acho que é azul mesmo. E ela é uma mulher negra. Eu também sou um homem negro, é importante dizer isso. Já é uma mulher negra, com cabelo negro, né? Abaixo está o Evandro, né? Atrás dele está o seu sofá azul, ele está sentado no sofá azul, tem umas borboletas amarelas, vestido de amarelo. Também um homem negro, né? Isso aí, Evandro. Apresentei certo aí, Evandro, tudo bem?
Perfeito, perfeito.
Muito obrigado mais uma vez. Eu te agradeço, né, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui na série, né, do Neguinho Presidente, Teatro Negro em Minas Gerais, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc MG, nessa lei de emergência cultural que a gente brigou muito para que ela fosse aprovada, e Secretaria Especial de Cultura e Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Esses recursos vêm dessas secretarias. Dinheiro nosso, né? É isso daí. Começando então, Evandro.
Exatamente.
E aí, Evandro, até que enfim estamos conversando, né?
Pois é, moço. Que bom. Obrigado demais. Obrigado pelo esse convite. Fico lisonjeado por estar aqui participando com você.
Isso, eu que fico lisonjeado está batendo esse papo aqui, os minutos passam muito rápido,
Pois
infelizmente, mas será um papo para lá de agradar.
voltamos,
Sim,
voltamos,
estamos
voltamos.
voltando.
Indo lá de muita gente, né? Que passa muita gente bacana aqui também. E hoje poder estar completando esse time aí para falar sobre teatro negro em Minas Gerais, para mim é um prazer enorme. Obrigado.
É isso, prazer é todo nosso. Começando agora, né, a nossa conversa, fala um pouco da sua trajetória, assim, como é que você começou a fazer arte, se já tinha artista na família, como é que veio o interesse pelo teatro?
Então, eu até na minha dissertação de mestrado eu falo sobre isso. Tudo começou com uma grande brincadeira, né, na portaria da casa, do apartamento, do prédio da minha mãe, onde a minha irmã, né, reunia vários meninos ali do condomínio mesmo, de onde a gente morava. Eu sou de Belo Horizonte, mas fui criado em Santa Luzia, mais especificamente no Conjunto Cristina, um dos maiores conjuntos habitacionais aí da América Latina, pelo menos na década de 80, 90. E a gente morava num prédio, né? Prédio com vários prédios, vários apartamentos. Éramos a família mais pobre, dali. E aí minha irmã, para homenagear as mães, os pais, em algum momento mais festivo, assim, de alguma data comemorativa, ela sempre nos reunia e fazia uma encenação, né? Minha irmã Edna Nunes, fazia uma encenação. E aí, todo ano, sempre, depois a gente começou a dançar. E aí eu lembro que tinha um programa chamado, o programa da Tia Dulce, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, que é antes da Xuxa, né? A gente tinha Xuxa, Mara, Angélica, a gente tinha a Tia Dulce aqui, e a gente foi no programa da Tia Dulce dançar, né? E aí foi a primeira vez, né, que a gente ia pisar no palco, mas por umas questões lá a gente não conseguiu se apresentar. E diante disso ficou esse desejo. Na sequência, eu começo a fazer teatro em Santa Luzia, na companhia Nascia Novamente. Depois eu vou fazer estudar teatro no NET. Depois conheço a Lagoa do Nado. E na Lagoa do Nado eu conheço vários, hoje, né, parque. Esqueci agora. Antes era Lagoa do Nado, agora tem um outro nome, que agora eu esqueci. Esqueci. Mas fica Lagoa do Nado, que tinha vários
Sim,
cursos,
Lagoa do Nado, mais conhecido.
não é? Mais conhecido como Lagoa do Nado. E aí tinha vários cursos de teatro, de dança, de marcenaria, de cenário, figurino. E aí, um dia, entrando na biblioteca, eu já inteirei o assunto. Você falou de como eu comecei, já falei de como eu comecei, já vou chegar como eu chego no Teatro Negro. Olha, você vê, eu já dei um pulo aqui. E aí, né, nessa sequência, na brincadeira, né, ali por mim, da minha irmã, da gente fazer, veio esse interesse. E aí, nesse processo de pesquisa, de curioso, de buscando ali, buscando ali, a colar, e sempre, e também tem um fator muito interessante, mesmo fazendo, estando em cena, tinha algo em mim que não se completava, sabe? Eu não sabia o que era. Eu ensaiava mais, eu me dedicava, mas sempre depois dos espetáculos eu sentia muito acabado, muito frágil, né? E nunca sabia o que era. E aí, quando na Lagoa do Nado, na biblioteca, né, ali da Lagoa, eu vejo um livro falando sobre teatro negro, teatro negro experimental, teatro experimental do negro. Foi a primeira vez, né, que eu ouvi falar do teatro experimental do negro lá de 1945, com Abdias, na sequência Leia, Ruth de Souza, a Haroldo Costa, Solano Trindade. E aí foi a primeira vez que eu me vi, e aí eu compreendi o que me faltava, na verdade, o que eu sentia falta. Porque eu sentia incompleto. É porque a minha história nunca era contada. Por mais que a gente brincava, fazia naquele momento de brincadeira, e depois com teatro, estudando, indo para as escolas, ainda era muito eurocêntrico tudo, a partir do olhar, né, de tudo que a gente recebia. Talvez a minha incompletude era nesse sentido. E quando eu encontro com um teatro experimental do negro a partir de um livro, né, de uma revista chamada Dionísios, eu começo a entender, eu falar isso, falta eu entender toda a minha subjetividade, eu poder dizer e ser dizível, né, como diz Leda Maria Martins no seu livro Acena em Sombras, a gente ser visível e dizível. E aí foi a primeira vez que eu me deparo com isso. E eu começo a entender e a pesquisar e a desejar cada vez mais saber sobre o negro no teatro, o teatro negro. E na sequência, eu já dou um pulo, eu sei que você vai me perguntar, eu já vou te dizer, na sequência, eu encontro com o Teatro Negro e Atitude, né? O Teatro Negro e Atitude, que foi um dos primeiros grupos de teatro, o primeiro grupo de teatro, vamos dizer assim, que teve essa temática no nome, na sua pesquisa, performance, né? O Teatro Negro em Belo Horizonte. Ele surge, né? O Teatro Negro de Atitude surge um pouquinho atrás com Hamilton Borges, num seminário de estudantes negros em Salvador. Ele é convidado na sequência para vir para cá, para Minas Gerais, a partir da militância negra, do MNU, do Movimento Negro Unificado. E quando ele vem, ele traz o Teatro Negro Atitude. E logo em seguida, eu conheço o Teatro Negro Atitude, entro no Teatro Negro Atitude, e eu sou cofundador. Cofundador por quê? Porque aqui nós tornamos realidade o Teatro Negro Atitude. Se ele vinha enquanto uma ideia, aqui a gente se torna, né, faz dele uma realidade e também o transformamos numa pessoa jurídica. Por isso que eu sou Sou cofundador do Teatro Negra Atitude aqui em Minas Gerais. Vai me interromper, não, senão eu vou. Falo horas. Eu não estou te ouvindo agora.
Opa, é isso aí. Antes da gente voltar falar sobre o Teatro Negra Atitude, um pouco sobre esse período, fala um pouco para a gente sobre o seu mestrado, né? Você é mestre em educação. Assim como eu te perguntei se tinha artista na sua família já tinha alguém, algum mestre, né? Seja popular, seja mesmo acadêmico. Você fala um pouco sobre isso. E o que é ser mestre para você, assim, se você se imaginava
Nossa.
mestre quando criança?
Então, não, eu sou o primeiro, assim, de parte de pai e mãe, né, dos filhos, né? Eu sou o primeiro a entrar e me formar, né, na universidade, sou o primeiro a ser mestre, né, dentro da em educação e encaminhando um pouco para o doutorado também dentro desse caminho. Então, eu sou o primeiro. Minha irmã brincava, né, gosta, sempre gostou de arte, mas ela não se reconhece enquanto uma artista. Em casa, todo mundo é da música, né? É uma família bem evangélica, então meus irmãos e sobrinhos todos tocam, né? Então, eu tenho a música está muito presente, mas eles não é muito bem dentro de uma outra característica. E a universidade, eu sou o primeiro a abrir caminho para os meus sobrinhos, né? Meus sobrinhos, meu irmão na sequência, né? Também vai fazer, minha sobrinha, e aí eu abro caminho nesse aspecto aí para as pessoas. Então, a minha dissertação, né, do mestrado, ele fala sobre a história do Teatro Negra Atitude. Ele fala de uma trajetória de quase 30 anos do Teatro Negra Atitude em Belo Horizonte. Fala, né, esse primeiro grupo aí com esse nome, trazendo no seu cerne de pesquisa, no momento que ninguém se falava, o Teatro Negra Atitude trazia essa perspectiva do teatro, né, do teatro negro, desse corpo negro em cena. Na sequência, a gente faz várias atuações, né, e não só na cena, mas também interfere dentro do campo político, dentro do campo cultural da cidade de Belo Horizonte, né? A gente começa, fizemos parte do movimento de grupos, então a gente também, enquanto grupo, a gente fez uma outra discussão, inclusive fazendo com que esses outros grupos olhassem e fizessem esse recorte étnico-racial e periférico, né? Teatro Negra Atitude também, ele é muito da periferia, ali de Venda Nova, hoje bem concentrado ali, né, com vários projetos, mas eu não estou mais no Teatro de Atitude, mas a minha dissertação falou sobre isso, e ela fez duas descobertas, três, na verdade. Ela traz três conceitos. Um primeiro é a poética da negrura, a estética da atitude, que são todos elementos da pedagogia da insurgência, muito dentro do que o Teatro Negra Atitude trabalhou durante, né, todos esses anos, e aí eu tiro esses conceitos aí da forja, né, desses quase 30 anos aí do Teatro Negra Atitude. Desses quase 30, eu fiquei 12 anos no grupo, e hoje eu atuo né, eu contribuo com teatro, dentro do campo pedagógico, dentro do campo artístico também, um pouco de conselheiro assim, pedagógico e artístico. Bom, e o que é ser mestre? Você sabe, é muito engraçada essa pergunta, porque quando eu defendi o meu mestrado, em 2019, a minha afilhada Luísa, beijos, minha linda, para você, beijos também para Elis, né, minhas duas afilhadas, mas a Luísa, ela foi, né, e participou de tudo, de toda a minha defesa, e depois ela me fez exatamente essa pergunta, né, o que é ser mestre? Qual o poder, né, ela falou com a mãe dela, né, perguntando para a mãe dela qual o poder que o tio padrinho dela tinha, que agora ele era mestre, né? Porque ela faz essa comparação dos desenhos, né? Todo mestre tem um poder, tem uma varinha, é mágico, alguma coisa nesse sentido. E ela faz essa pergunta, e eu fiquei muito emocionado. E eu respondo, então eu vou responder para você, para mim, o que é ser mestre, né? Foi a resposta que eu dou para a Luísa. Ser mestre é como saber demais de um brinquedo, né? Imagina que a universidade, a faculdade, a universidade, ela é um grande parque de diversão, né? E nesse parque de diversão tem um brinquedo que a gente gosta mais, né? E nesse brinquedo que a gente gosta mais, a gente vai todos os dias, né? E todos os dias você vai nesse brinquedo. Indo todos os dias, você começa a entendê-lo, sabe? Você começa a ficar muito esperto com aquele brinquedo. Então, você sabe a hora que ele precisa de trocar o óleo, você sabe a hora que precisa apertar o parafuso, você sabe a hora que aquele brinquedo precisa descansar, porque brinquedo também cansa, né? Você sabe de tudo isso. E de tanto você saber tudo isso, as pessoas, quando elas vão naquele parque, né, chamado universidade, eles começam a te ver falando, identificar você como aquele que sabe mais daquele brinquedo. Então, todas as vezes que eles querem saber daquele brinquedo, eles vão até você, né? Eles vão até você para que você possa dizer para eles sobre aquele brinquedo, né? E depois, quando você vai sabendo muito daquele brinquedo, é aí que você se torna um mestre. É isso que eu acho que eu sou. É o um entendedor de um brinquedo chamado Teatro Negro e Atitude, né, que eu fiz, esteve, né, dentro do objeto de pesquisa desse grande parque de diversão que é a universidade. Então, para mim, ser mestre é entender de um brinquedo.
Brinquedo maravilhoso, né, filho? E vamos dar sequência aqui. É importante dizer, né, que vamos sortear um livro que foi indicado pelo Evandro, né? O livro do Salomão, né? E banda Al-Andaluz, Notas Tortas da Madrugada, Canções e Letras. Se você quer participar do sorteio, é só falar aqui durante o chat. Aqui durante, na live, né? Durante a live aqui no chat, né? Quero participar. E lembrando também que o áudio dessa entrevista também vai ficar disponível nas plataformas de podcast, né? Na Podosfera, que chamamos de Podosfera Preta, né? Que tem vários podcasts com a temática da negritude lá. E estamos também nas principais plataformas de podcast, Spotify, Deezer e outras também, Google Podcasts, Apple Podcasts. Então, em breve, esse áudio. O áudio dessa entrevista vai ficar disponível nessas plataformas de podcast também. Dando sequência aqui à nossa entrevista, à nossa conversa, ao nosso bate-papo, agradecer a todo mundo que chegou aí, boa noite a todos aí que estão nos assistindo e aqueles que vão assistir no futuro também, né? Que vai ficar disponível, fica disponível no YouTube. Agora vamos às influências, Evandro. Quais são as principais influências no teatro? Eu sei que são várias, né? É difícil falar disso. Ficaremos aqui.
Exatamente.
Mas quais são as suas principais influências no teatro?
Então, eu acho que desde que eu encontro com o teatro negro, né, teatro experimental negro, eu venho trazendo esse lugar, sabe? Essa pesquisa, esse olhar para as pessoas, né, os atores negros. Então, Abdias é uma grande inspiração. Né? Léa Garcia, Ruth de Souza, Solano Trindade, Hamilton Borges, o Alê, quem é que traz o teatro negro aqui, né? O Teatro Negro de Atitude, próprio Maurício de Zumba, né? Quem mais, assim, Meibe Rodrigues, Marquinhos Cardoso, não sendo ator, mas o Marcos Cardoso, ele é uma referência dentro desse pensamento, sabe, filosófico do movimento negro, Marcos Cardoso. Eu já ia passar para outros pensadores que não estão no teatro, mas no teatro, aí eu vi Eliezer Sampaio, que é uma grande referência, né, Carlos. Carlos do Drama, Marcos Carvalho, Daniele Anatólio. Tem muita gente assim,
Muita gente.
né? Gil Amâncio, Evandro Passos, Júnior Bertolino, João, né? Mestre João da Capoeira Angola, né? Eu acho que Marilene Rodrigues, Benilda Brito, que começou lá com teatro também, né? Mesmo dentro dessa militância, hoje, né, não é da arte, mas continua nesse processo da militância. Marilda Cordeiro, acho que uma das maiores dançarinas afros, né, bailarinas afros que a gente tem, eu pelo menos considero, em Belo Horizonte, né, junto com Júnia, Flávia Santos, Flávia Silva, Lu Silva também. Não, tem muita gente que me influencia, sabe? Eu, dentro do campo do pensamento aí, Ricardo Aleixo, do corpo, né, Rui Moreira, Nilma Lino, a própria Masa Edições, né, Masa, né, agora enquanto editora também, Mário Evaristo, Macaé Evaristo, Conceição Evaristo, nossa, tem muita gente, Clécio Lima.
Vai ficar
É
aqui horas
muita
e horas, né?
gente.
Agora falando de. Ah,
Desculpa
desculpa,
se eu
pode
esqueci
falar.
alguém, né? Você, Ângelo Dias,
Aqui.
também é uma referência ali que a gente via lá na Companhia Cox, todo aquele trabalho que vocês lá, a gente ia acompanhando e também na Lagoa do Nada. Então, também é uma grande referência, assim, né? Alexandre de Sena, Júlia Santos, Júlia Dias,
E com
Andréia
certeza você,
Rodrigues.
né? Você é uma grande referência assim, para todos nós.
Eu tento.
Falando de um espetáculo, fala para mim, para gente, um espetáculo que Teatro Negro que te impactou bastante, assim, pode dizer, podemos dizer até de
Nossa.
mais.
Então, eu acho que todos os espetáculos do Teatro Negro Estúdio, eu acho que eles trazem sempre questões assim que me impactam, sabe? Impactaram, assim. Mas, em específico, eu acho que o último espetáculo, A Sombra da Goiabeira, espetáculo de comemoração de aniversário dos seus 27 anos no Teatro Negro Estúdio. E aí ele me impacta porque é muito louco, né? Porque eu fui assistir o espetáculo e na hora que eu assisti eu falei: Marquinhos, eu quero fazer esse espetáculo. Eu achei simplesmente maravilhoso, porque assim, Marquinhos é meu compadre, eu sou, né, padrinho da Luísa, filha dele. E o Marquinhos escreveu esse texto, A Sombra da Goiabeira, enquanto um conto, há muitos anos, a gente, nessas viagens que a gente fazia, né, com o Teatro Negro Estúdio, ele me mostrou o texto. Eu achei lindo, fiz algumas observações, mais no campo da literatura, e achei lindo, e a ideia é que o Marquinhos publicaria esse conto em algum momento. Aí, de repente, o Marquinhos me convida para ir assistir, né, anos, assim, tipo 7 anos, 8 anos depois. Ele me convida para assistir o espetáculo A Sombra da Goiabeira, e eu fiquei impactado, porque é um espetáculo que fala da memória, né? E eu estava no momento da escrita da dissertação, que também fala da memória, né? Num momento que tudo no nosso tempo está acelerado, ele propõe um outro ritmo, enquanto com você. O encontro da memória, o encontro com a sua ancestralidade, o encontro, sabe, com que a sua ancestralidade não é distante, a relação sua com seu pai, sabe? E isso me impacta demais, né? Meu pai morreu, vai fazer 14 anos, né? E foi um momento que, assim, não tem tristeza, né? Assim, quando meu pai estava vivo, a nossa relação foi muito boa e a gente se despediu da melhor maneira possível, né? Tudo que foi possível de eu fazer, né, que ele adoeceu, e tudo que foi possível para todos nós fazermos, né, nós fizemos, né? Mudamos rotina, mudamos estrutura de casa, mudamos tudo por causa do meu pai. Então, por isso, assim, eu não tenho dívidas com ele. Então, esse espetáculo, ele fala desse lugar, né? Então, ele me traz várias memórias afetivas, assim, né? Então, eu acho que A Sombra da Goiabeira é o que mais me impacta, assim, mesmo. E antes de falar, né, de um outro assunto, eu queria falar das influências, sabe, Ângela? Tem uma figura, e de todas elas, eu vou dizer, ela é a única branca, né? Mas eu acho que ela é extremamente importante, assim, para o Teatro Negritude, para mim, né, para eu enquanto artista, que é o Marcos Vogel. Né? Marcos Vogel foi um grande diretor, idealizador do Arena, de vários projetos que aconteceram na Lagoa do Nada. Então, a partir dos projetos foi que eu conheci, né, a Usina de Teatro, que foi uma idealização dele, ideia dele, junto com várias pessoas da equipe da prefeitura, da secretaria, antiga secretaria, atual secretaria de cultura. E aí, o Marcos Vogel é uma grande influência para mim também. Não posso deixar de registrar isso.
Sim. É um espetáculo lindo, né? Primeiro falando sobre o espetáculo Na Sombra da Goiabeira, eu assisti lá no Memorial, onde eu trabalho também. Juliana está assistindo a live. Um
Sim.
abraço, Juliana. Trabalha junto comigo. Muito lindo o espetáculo, então, de parabéns.
E no memorial, para você ver que no memorial ele ainda teve um momento muito especial no memorial Minas Vale, né? Porque naquele exato momento a gente fez uma troca. O Clécio, que fazia o espetáculo, ele me passa o bastão.
Olha só
Né?
que
A
legal.
gente fez a substituição em cena. Eu nunca vi isso em nenhum outro espetáculo na minha vida. E o A Sombra da Goiabeira, a gente fez isso, porque o Clécio já não ia poder mais fazer o espetáculo. E eu, com toda a minha sede, assim, com aquele espetáculo, o Marquinhos vai levando. Se você quiser, eu falei, eu quero, claro que eu quero. E aí, nesse exato momento, lá no memorial, a gente faz essa passagem. O Clécio inicia, eu inicio o espetáculo, eu inicio, o Clécio entra num determinado momento, faz o espetáculo, e no fim eu retorno, né? E Clécio me passa toda, eu entrego para ele, né? Que a gente tem um rito, eu entrego para ele esse rito e ele sai e eu continuo no palco.
Olha só
Então,
que
assim, de fato, a gente faz essa. Foi mágico. Então, se você viu, foi o momento mais mágico que a gente teve desse espetáculo.
legal. Você falou do Marcos Vogel, né? Eu sou filho do Arena também, né? Sou filho
Sim.
grato demais pelo Arena. E Marcos, tive a honra de conhecer o Marcos também, uma figura também, né? Muito importante para o nosso teatro, assim, para a formação de vários jovens, né? E pessoal que está nascendo.
Exatamente.
Artistas. Falando em
Exatamente.
cena, há 27 anos atrás, né, surgiu o Teatro Negritude, mais de 27 anos surgiu o Teatro Negritude. Qual que é a diferença da cena cultural? Por que que você acha que naquela época tinha atitude, né, com temática específica falando de teatro negro? E o que que mudou, né, daquela época para os dias atuais, assim? Por que que nesse momento está surgindo novos grupos, novos coletivos? Como você define
Eu
isso?
acho que isso você foi na veia, né? Que antes a gente era sozinho, né? Antes eu falo sozinho enquanto grupo. Quando eu falo do Teatro Negritude ser o primeiro, não estou dizendo que não haviam outros artistas, né,
Sim.
antes da gente. Havíamos vários outros artistas negros dentro da cidade, mas não havia um coletivo que trazia no nome da pesquisa direcionada. Sabe, isso eu posso afirmar com toda tranquilidade, não havia, né? Tínhamos vários artistas, no entanto, é à toa que Milton Nascimento está aí, Tizumba, Henrique Aleixo, Gil, Evandro, Evandro Passos, Rui Moreira, Zora Santos. Então, assim, a gente tinha vários artistas, vários, né? Mas dentro dessa perspectiva enquanto de grupo, né, o Teatro Negro de Atitude foi o primeiro e único lá na década de 90, final de 93, 94 ali. Então, o que acontece? Eu acho que a diferença para hoje é que tem vários outros grupos. Hoje a gente não está sozinho, né? Eu acho que a partir da década de 2000, 2010, principalmente aí de 2000 em diante, mas 2010 mais especificamente, há 11 anos atrás, eu acho que vem uma efervescência muito grande de teatro, de grupos de teatros negros, seja a partir da universidade, seja depois de formados, esses vários atores formam outros grupos, né, concebem os seus coletivos. Então, acho que a diferença é essa. E não, por mais que as pessoas vão achar que é arrogância minha, mas eu tenho certeza, assim, que o Teatro Negra Atitude foi fundamental para isso. Porque o teatro, ele não é só esse grupo que ali encenava. Não, ele também pensava políticas públicas para a cultura negra. Então, ele participa de várias conferências de cultura da cidade, ele faz parte dos conselhos, e aí conselhos os mais diversos, né, dentro da cidade de Belo Horizonte, e começa a trazer essa questão. E aí, em 2000, a gente faz um fórum, em 2001, o Teatro Negra Atitude faz o primeiro fórum, o Artista na Cena Paralela, que ele busca discutir por quem são esses artistas que estão na cena paralela e por que eles estão na paralela, e começa a se e traz no momento a própria Fundação de Cultura e vários outros órgãos públicos para essa discussão, né? Então a gente traz esse elemento. E o fórum, ele caminha até transformar num grande projeto de pesquisa do corpo, numa perspectiva de descolonização, né, do olhar, trazendo uma afrocentralidade para o trabalho, né, para a pesquisa, cada vez mais implicada nisso, assim. E depois do fórum de performance negra, ele acontece aqui, e em 2005 acontece de uma forma nacional, que o Fórum de Performance Negra no Brasil, né? E aí eu falo, o Fórum do Artista na Cena Paralela, ele é quase que influenciou, inclusive, outros eventos nacionais. Lógico que as pessoas não vão assumir isso, mas eu acho que a gente teve também grande, né, grande importância nessa discussão, e a gente elevou o olhar das pessoas para isso. E aqui em Belo Horizonte, em 2008, a gente consegue, o Teatro Negra Atitude, com vários outros artistas, a gente faz o Negraria, que é o coletivo de artistas negros, né, que também vinha fazendo essa discussão aí com os artistas mais, os artistas que estavam chegando. Formando, alguns que já estavam na cena, mas não faziam parte de nenhum coletivo, coletivo negro, começar a adentrar. Nós fizemos durante 3 anos, né, o Encontro da Negraria, trouxemos Jefferson Di, Jorge Tadesse. Jefferson Di é um cineasta, né, vai até lançar um livro, um filme agora, né, por agora, Jorge Tadesse, que é um grande pensador, e a gente trouxe para conversar com a gente Leda Maria Martins, a própria Maza, Iris Amâncio, para falar um pouco dessa perspectiva do teatro em África. Então a gente foi muito rico. Eu acho que a partir dessas ações do Teatro Negra Atitude dentro da cidade, eu acho que isso ajudou a fomentar o desejo de vários outros. No entanto, hoje eu acho que a gente tem dois movimentos aí grandes na cena, né? Um é o Aquilombô, né, que eu acho que ele tem uma força muito grande, para além da cena de teatro, como também da música preta, do teatro preto, da literatura, né? E a segunda preta que vem dentro desse ganho, né, da performance de artistas negros, com artistas negros, para negros, né? Eu acho que isso tudo, eu acho que é isso, assim. Hoje a gente não está mais sozinhos, né, como estávamos, e tem uma efervescência muito grande. Inclusive, por isso que hoje, até antes eu dizia teatro negro, né, até em conversas com Anderson Feliciano, que também é uma outra figura que me influencia muito, né, Anderson Feliciano, um grande dramaturgo, que foi sorteado o livro dele aqui, nessa
Isso.
live, né,
Abraço
Tropeço,
para a gente, um abraço aí para o Anderson.
não é? O Anderson. Hoje eu falo que não existe um teatro negro, existem teatros negros, porque eu acho que a gente tem uma diversidade muito grande, e isso eu acho maravilhoso. E fico feliz com muito que eu fiz parte, né, e eu fui uma das pessoas que também possibilitou que houvessem teatros negros, né, em Belo Horizonte. Então, fico muito feliz. Eu acho que a diferença é essa. Não estou mais sozinho, enquanto grupo, enquanto artista, pesquisador de teatro, da cena negra. Hoje eu consigo um tanto de gente para dialogar. Se eu vou fazer um trabalho na universidade, eu tenho um tanto de referência, né, aqui mesmo, igual Saloma, né, Saloma Salomão, que você, né, Daniela Anatólio, né, que recentemente falou da performance negra, corpo feminino, Alessandro da Conceição, lá no Rio, falando do teatro do oprimido, com esse recorte étnico-racial, Cristiane Sobral, em Brasília, Adélia Carvalho, daqui, mas está lá no Pará. Então, assim, hoje a gente, Marcos Alexandre, né, recentemente Ana Martins, Eneida Baraúna, Denilson Tourinho. Então, assim, a gente tem muita gente hoje falando, tanto na universidade quanto na cena, né? Na cena propriamente dita. Então, eu acho que a diferença é essa, não estamos mais sozinhos.
Com
Isso é
certeza.
ótimo.
Falamos juntos, isso é ótimo, estamos mais sozinhos.
Pois
Podem mandar perguntas, né? O pessoal já está mandando aqui, gente. Pode mandar perguntas aqui no final, antes de terminar, né? Faço as perguntas aqui para vocês.
gente, pergunta fácil, por favor.
Tem algumas já. Você falou em Saloma Salomão, por que que você escolheu indicar esse livro, né? Eu te pedi a indicação, você mandou várias, assim, aí eu pensei, nossa, um tanto de coisa boa, não sei qual que a gente vai sortear, e pedi uma indicação. E por que que você indicou Saloma Salomão e esse livro em especial?
Olha, eu acho assim, primeiro, por ele ser esse multiartista, eu acho que é fantástico. E também pela possibilidade de trazer novas referências também para o teatro negro, né, para os teatros negros. Porque todas as vezes que a gente sempre falava, a gente sempre usa muito as mesmas pessoas, que são fantásticas, gente. Estou dizendo que a gente não tem que usá-las, não. Né? Falar de Leda Maria Martins, não tem como falar do teatro negro sem falar dela, sem falar de Ivani Tavares, sem falar de Marcos Alexandre, mas eu acho que a gente também hoje tem outras figuras que têm pensado também o teatro. Então, quando eu falo do Saloma, eu acho que é um pouco nessa perspectiva, né? Quando lá atrás eu te mandei do Anderson também, né? Eu acho que é nessa perspectiva da gente poder ter outras referências que complementam, que dialogam, que conversam, né, com esses grandes ícones aí, grandes pensadores, né? Desses que eu citei, desses vários outros aí, né, do teatro negro. Então, acho que é isso, é ter novas referências, como daqui uns dias terei o meu livro escrito,
Isso,
lançado,
é a
espero,
próxima
né? Aí eu vou esperar que as pessoas também me indiquem como referências aí, referência, né? Acho que esse é o processo.
Como é que veio essa ideia de escrever o livro? Fala dele pra gente.
Então, na verdade, assim, depois que eu defendi a minha dissertação, muita gente que leu, né, principalmente Patrícia Santana, que é uma professora que eu admiro demais, também é uma grande influência, né, Patrícia Mestre também, Ela falou, Evandro, tá perfeito. Você tem que colocar esse agora, transformar em livro, colocar para todo mundo ler, que as pessoas precisam falar, precisam ler, porque o seu livro não fala do teatro negro, ele faz um processo de historicização do teatro negro em Belo Horizonte, né? Eu falo do nascimento do fã, da ideia do fã, da ideia do centro de referência da cultura negra, que foi um projeto lá atrás idealizado pela Secretaria Municipal de Cultura, junto com Marcos Cardoso e outras tantas figuras, Gil Amâncio, Miguel Aleixo, Rui Moreira, sabe, que já pensavam nessa perspectiva, e vem o primeiro fã. Então eu falo disso tudo, dessa história, né, de como o teatro negro em Belo Horizonte, em especial o Teatro Negro de Tude, ele vai ganhando força a partir de todas essas ações, tanto dentro do campo cultural quanto dentro do campo político, né, político e artístico aí da cidade. Então, eu acho que, e a Patrícia fala isso, ela fala, então todo mundo tem que ler, mano. Não pode ser só uma dissertação para quem vai lá na universidade, pega aquele negócio quadradão na biblioteca, tem que transformar no livro das pessoas, que as pessoas possam ter, para que elas entendam assim que tem uma história, né? Quando a gente fala que nossos passos vêm de longe, porque vem de longe mesmo, né? Então assim, vem lá de 1945 com o Teatro Experimental do Negro, né? E vem surgindo aí por vários outros lugares do país, chega a Belo Horizonte, a partir do movimento negro unificado, que vem intensificando a força de uma forma mais política, né? Essa questão desse recorte racial, essa discussão étnico-racial. Na sequência, o fã, Teatro Negritude, Tambolelê, enfim, vão surgindo vários outras movimentações culturais. E no meu livro, nessa dissertação, eu falo tudo isso. Então, eu falei, gente, é isso. Vou ouvir Patrícia, que é experiente, ela está falando que tem que transformar em livro. Vou transformar em livro também, para que todo mundo possa ter, né? E isso, como eu falei, para que também possa ser referência, né? E o que que traz a diferença, por exemplo, nessa minha dissertação e futuramente no meu livro? Porque todos os autores que eu cito, todos são negros. Todos. Então, foi um outro recorte que eu fiz dentro da universidade. Então, assim, eu peguei pessoas negras enquanto referência para fazer uma dissertação. Eu começo a minha dissertação com um resumo em Iorubá. Então, assim, eu também trago uma outra lógica para a universidade. Falo, olha, existe um mundo para além de Europa, né? Que a gente não precisa falar só inglês e francês. É, a gente pode falar outra língua também, e aí eu optei, né, acatei a questão da minha orientadora, eu falo inglês em Iorubá, é o resumo. Então, eu acho que isso tudo é importante enquanto para se transformar num livro, para que a gente consiga ser referências, né, de outras para outras pessoas, e elas possam usar as referências que eu usei, que são todas negras, também nos seus trabalhos futuros, tanto no processo cênico, né, quanto também no pensamento, na construção do pensamento, do conhecimento aí. E quem sabe daqui uns dias outras pessoas vão estar, a partir do que eu estou chamando de estética da atitude poética da negritude, as pessoas também vão estar usando nas suas dissertações, nos seus trabalhos, um pouco esses conceitos. Então a ideia é essa. Então, que eu quero, né?
E quando que sai esse livro?
Eu acredito que agora, março, final de abril, início de maio. Final de abril, início de maio, assim.
Aí já
Né?
tinha
A
já tem início de maio.
princípio vai chamar Teatro Negro Atitude no Tempo, o Tempo no Teatro Negro Atitude.
Vai ser lindo esse lançamento, hein? O pessoal
Pois
já tá
é.
perguntando aqui, o Liezé, o Marquinhos falou aqui que é autografado com dedicatória.
Com
Ah, antes
certeza,
ele tinha comentado aqui que essa troca sua com o Evandro foi no palco giratório e não no memorial, segundo o Marquinhos.
Ah, tô falando, eu e minha memória. Isso mesmo, Marcos, Marquinhos, é isso mesmo. Tá vendo,
Agora só.
meu diretor atento, faz as minhas. E o Marquinhos é isso, né? Porque em algum momento né, Marcos Carvalho, em algum momento eu dirigi o Marquinhos e agora ele está me dirigindo. Também é uma outra perspectiva que o Teatro Negra Atitude possibilita. Esse processo de aprendizado, né? Então, aprender a ser ator, a ser diretor, a ser dramaturgo e a poder experimentar, né? Exercitar isso.
Isso é
Então,
ótimo.
estamos nesse lugar.
E na gabinetona, como tem sido o trabalho, né, na gabinetona? Você estava falando antes da gente começar aqui.
Então, eu tô, né? Eu fiz parte de todo o processo da gabinetona desde o municipal aí em 2016, quando a Áurea Carolina e Cida Falabella, né, são eleitas, eu entro também, né, para contribuir a partir da arte, a partir da cultura negra, né, de todo meu know-how político, né, meu capital político aí que eu, né, nessa cidade, nesses vários anos aí que eu tô também quase 30 anos de militância aí. Então, eu entro para lá, e a gente desenvolve um trabalho muito a partir do olhar de Cida, com Cida Falabella, com o Teatro do Oprimido, né? E aí, Gabriela Chiari, Gilmara Souza, Cristal Lopes, Ed Marti, Júlia Santos. Então, foram uma equipe, a gente formou um núcleo, né? Que é as Diferentonas, que era esse elo político e artístico entre o trabalho institucional e a arte, né? E fazendo esse diálogo com a cidade. E na sequência, quando em 2018, quando a deputada, quando a Andréa de Jesus se transforma em deputada, ela também me faz o convite para desenvolver esse trabalho na Assembleia Legislativa. Então, a gente amplia. Se no município a gente conseguiu fazer apenas em Belo Horizonte, fazendo um trabalho de multiplicadores ali, a partir do Teatro do Oprimido, na gabinetona estadual, a gente leva para outras cidades de Minas Gerais, fazendo essa discussão sobre o teatro político e popular. E já vou aproveitar e dizer: amanhã a gente faz a nossa primeira aula inaugural, né, falando exatamente sobre o teatro negro e o seu processo, né, como que o teatro negro ele é capaz de ser esse movimento antirracista e também um movimento que propicia a ocupação política, né, a ocupação dos espaços políticos. E a gente vai ter Daniela Anatólio e Alessandro da Conceição falando amanhã com a gente um pouco das suas experiências aí. Então, eu acho que é isso, assim, a gabinetona é essa inovação tecnológica, política, que possibilita a gente desenvolver todos esses tipos de trabalho, e eu desenvolvendo agora no Estado o teatro também como uma ferramenta política, né, uma ferramenta de transformação aí dentro desse lugar. Então, eu acho que o trabalho está lindo, só tenho que agradecer a todas essas parlamentares que me propiciaram, né, e acreditaram no trabalho, acreditaram nessa proposta, né, de estar lá. Não é uma proposta nova, né, eu acho que também é importante dizer, o teatro no legislativo, o teatro do legislativo vem desde lá atrás, com Augusto Boal, que leva para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Cida, né, anos depois, né, traz para cá, e a gente vem dando essa continuidade. Então, a gente está aí, cada vez mais pegando para a gente e inovando as tecnologias que a gente acha que são importantes aí de desenvolver para o processo de transformação da sociedade. Então, tá
Certo.
lindo o trabalho.
E como surgiu a ideia? Você está aí no sofá azul, né? Como é que surgiu essa ideia da websérie Sofá Azul? Até pergunta aqui. Como é que é o
Então,
bate-papo no sofá azul, Eliezer perguntou.
pois é. Então, olha para você ver, o sofá azul o que acontece? Ele foi um lugar, na minha casa, né? um sofá azul na Casa dos Borboletas. Não é à toa que essas borboletas estão aqui, que é a Casa dos Borboletas, que é a casa de dois homens negros, dois homens gays, né? E aí, todas as pessoas que vinham aqui, eu sempre registrava foto da pessoa sentada no sofá azul. E no meu Instagram, eu comecei a dizer assim, da série Sofá Azul. E sempre tinham convidados, sempre vinham pessoas, né? Todas as pessoas negras que entravam aqui na minha casa, eu registrava nesse sofá azul. E aí, teve um dia, encontrei com um cineasta também, videomaker, Luiz de Oliveira. Falei com ele disso. Ele falou: que massa essa coisa de você registrar as pessoas que vão na sua casa. Aí ele disse assim: uai, por que que a gente não faz então um. Por que que a gente não faz então um vídeo? Grava. Por que que a gente não grava? Aí eu falei: ai, Luiz, eu não sei. Ele falou: não, vamos gravar. E aí ele veio, pôs a câmera, eu convidei as pessoas e a gente começou a falar de sonhos. E aí eu comecei a gravar as pessoas falando de sonhos aqui em casa, né? De sonhos, de expectativa, de infância, de memória, tudo é isso. A ideia do Sofá Azul é essa: é a gente falar de tudo ou de nada, é a gente sentar aqui e falar das coisas que nos movimenta. E aí eu faço um recorte também para pessoas negras, porque quando a gente abre as páginas via Instagram, ou mesmo YouTube, né, todas essas páginas, a maioria dos programas, são sempre as pessoas brancas falando do universo delas. E quando chamam uma pessoa negra, é muito uma data muito específica, e eu falava: gente, a gente tem muita história. A gente tem muita história para contar. A gente é muito grande, a gente tem infância, a gente não é só militância, né? A gente não é só religiosidade, a gente é humano, então a gente tem uma série de outras coisas. Então, vem disso o desejo de convidar pessoas. Então, já passaram aqui Macota, já passaram pessoas trans, já passaram filósofos, já passaram cineastas, rainhas, do Congado, já passou dramaturgo, já passou conselheira tutelar, já passou dona de livraria, já passou contadora de história, quem mais? Nossa, já teve uma série das bailarinos, né, Miss. Então já passou de todas as pessoas pretas que vieram aqui para falar da sua história. Então, o que eu mais acho, por exemplo, né, a Macota, Celinha, ela veio para falar da infância, e ela falou comigo. Eu falei: quando todo mundo me chama e quer falar da religiosidade, e aí você vem, foi a primeira pergunta que eu fiz para ela, foi essa. Eu falei assim: eu queria que a senhora me falasse da infância. E ela falou: olha, ninguém nunca. Então é isso, é para a gente falar dessa perspectiva, é assim que surge, é assim que eu quero que o Sofá seja, que seja esse espaço onde nós, pessoas negras, possamos sentar e falar de sonhos, falar de infância, falar de memória. Veio minha companheira guerreira indígena, Aveline Buniacá, também veio aqui para falar de ancestralidade, né, desse lugar dos povos originários e esse letramento racial, né, letramento étnico-racial aí, Aveline. Foi um momento mágico, assim. Ela inaugurou esse 2021, o primeiro vídeo de 2021, com a Aveline Buniacá, né, essa guerreira indígena. E a ideia é essa: é sentarmos aqui para falar das nossas histórias, para falar de tudo isso, dessas coisas que nos atravessam.
Longa vida aí ao sofá azul, né, que mais pessoas
Por favor.
possam sentar nesse sofá. Dando sequência aqui às perguntas, né? A gente já tinha começado com as perguntas aqui. O Lucas Costa, que faz parte do coletivo Neguinho Presidente, né, está como diretor no momento. Lucas Costa, o Neguinho Coletivo, né? Neguinho Presidente, sou eu, Ângelo Dias, aí tem Maria Vitória, tem Júlio Nilong, Larissa Ferreira, Stacey Reis, Sartre Silva participa também. O Douglas Martins e o Lucas faz parte, né, desse nosso coletivo, além do podcast, é também teatral, né? Um espetáculo teatral que estamos montando. Ele pergunta aqui qual foi o seu processo de criação mais transformador. Infelizmente, a gente está terminando, temos uns 5 minutos. Ele, você foi a EAD, qual foi o processo de criação mais transformador? Qual foi?
Eu acho que o processo mais transformador, eu acho que eu tive dois processos, assim. O primeiro foi quando a gente fez o espetáculo Canjaê Bemo Focali, que ele falava de foi um processo muito intenso de reestruturação do Teatro Negro Atitude. E esse foi o primeiro, e o outro foi o Insan, né, o Universo do Rosário e Nós, que foi o meu primeiro trabalho solo com Anderson Feliciano, que a gente fez uma residência na minha casa, chamada Fazendo Arte na Casa dos Outros, onde eu e Anderson fomos para minha casa, né, ele foi para minha casa, e a gente começou a construir, e a gente fala do universo do Arthur Bispo do Rosário, inspirado em Arthur Bispo do Rosário. Então, acho que foi esses dois momentos, assim, dois momentos de transformação a partir da criação. E aí, beijos, Lucas. Queria mandar beijo para outras duas figuras que também são minhas referências. Eu vou lembrando: Larissa Borges Amorim, Vanessa Bacon. Beijos para vocês. Kátia Salles, estou te vendo aí também. Beijos, minha presidenta.
Já que você falou do Anderson também, ele pediu, ele falou assim: se possível, comente sobre os rumos da sua pesquisa de mestrado, se tem algum projeto pensado para ela, né? Você falou do livro, né?
Sim, Anderson, beijos, querido. Bom, eu acho que agora o próximo passo eu vou levá-la, né? Eu vou levar, estou tentando, né? Pleiteando uma vaga no doutorado para aprofundar na pesquisa, pensar como que a estética da atitude e a poética da negrura elas possibilitam a pedagogia da insurgência. Que são esses três conceitos que eu pretendo desenvolver aí no doutorado, que eu estou pleiteando aí. Então, eu acho que o próximo passo é ir para o doutorado, é começar a pensar e pesquisar como que essa estética que nasce com o Teatro Negra Atitude, ela pode ser aplicada, né? Essa estética, essa poética, ela pode ser aplicada junto em outros grupos, não só de teatro, mas em outros coletivos. Da performance, da música, né, que tem essa perspectiva da construção do teatro negro, como que esses termos aí contribuem. Então, acho que o próximo passo é isso, né? É tentar o doutorado e me aprofundar nessa pesquisa.
Vai dar tudo certo, com certeza vai rolar, né? E nós que ganhamos, né, com seu doutorado, assim, com toda a sua
Oh.
criação.
Ai.
Agradecer, né? Mais uma vez eu agradeço, muito obrigado. Quem assistiu, te agradeço, Evandro, por ter aceitado o nosso convite. A Jane Silva também, nossa intérprete de Libras, mais uma vez aqui com a gente, né? Muito obrigado mesmo, viu? Foi uma ótima
Beijo.
conversa, um ótimo encontro. Obrigadão, Evandro. Já.
Eu que agradeço também, Ângelo. Obrigado. Né, todo o coletivo aí, Neguinho Presidente, toda essa movimentação, todas essas pessoas, essa moça Jane maravilhosa, beijos para você, prazer conhecê-la, Luciana Gonçalves e todo mundo que viu aí. É isso aí, gente. Beijos, assista aí, né, Neguinho Presidente, e também vai lá na série Sofá Azul, clica, assina e siga a
Isso.
gente.
Ah, isso rapidinho no Instagram, né? Tá no Instagram? Qual o seu
Tá no
Instagram?
Instagram também. Série Sofá Azul com Evandro Nunes.
Beleza, muito obrigado, gente. Muito obrigado, Júlio, Luciana, Max, todo mundo, Kátia, todo mundo que assistiu essa live, Kênia, Anderson. Um beijo, uma ótima noite. Semana que vem a gente tem mais, né? O Orlan Sabará vai começar aqui apresentando aí os técnicos. Agradecer a Eliezer também e tal, todo mundo que assistiu a nossa live. E é o seguinte, você que, né, que aceitou aí participar do sorteio, você que falou quero participar, vou informar lá no Instagram do Neguinho, daqui a pouco, quem que ganhou o livro, você vai receber o livro em casa. Finalizando então mais uma live, muito obrigado a todos. Se cuida, gente, pandemia não acabou, fica em casa quem puder ficar, e álcool em gel e máscara. Tá, tchau, tchau, gente. Fui.
Beijos, Brasil!
Beijo.